sabedoria e o ensino. Provérbios 1:7. Acompanha comigo. O temor do Senhor é o princípio do saber, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Filho meu, ouve o ensino do teu pai e não deixes a instrução da sua mãe, porque serão diadema de graça para a tua cabeça e colares para o teu pescoço. Amém? Aleluia! Feche os olhos, vamos orar. Aleluia! Pai, nós colocamos diante do Senhor as nossas vidas, pedimos espírito de revelação, de sabedoria e de entendimento, ó Pai. Leva-nos a receber a vida que vem na palavra, o poder que vem na palavra, em nome do Senhor Jesus. Diga amém. Aleluia. Glória a Deus. A palavra afirma que nós podemos reinar em vida. Romanos 5:17 diz assim: se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida, a saber, por meio de Cristo Jesus. Amém? Então, se por meio de um a morte reinou, também por meio de um nós podemos reinar em vida. Quantos aqui reinam em vida?
Amém.
Amém? Isso é uma revelação, irmãos. Se nós estamos em Cristo, Ele nos coloca na posição de reis. Então, a vontade de Deus é que cada filho seja maduro, e para isso nós precisamos governar, liderar. Você não cresce sem responsabilidade, você não cresce sem ampliar a sua liderança. Amém? Quanto menos responsabilidade, quanto menos encargo pelas coisas, menos nós crescemos. Quanto mais nós deixamos as coisas de lado, menos nós crescemos. O Espírito Santo está nessa missão para nos transformar e a nos ensinar a reinar, a governar, a crescer, a adquirir mais responsabilidades e mais encargos em nossas vidas. Afinal, nós vamos governar com Cristo. Amém? Se você não governa na terra, você acha que você vai governar no céu? Não. Então o reino começa aqui, o governo começa aqui. Jesus, quando vem, ele diz: é chegado a vós o reino dos céus. Amém? Então nós precisamos começar a governar. Primeiro ponto, então: o lugar da vergonha. Todos nós sabemos que a primeira mãe na Bíblia, quem era a primeira mãe? Eva. Todos sabem que a primeira mãe era quem? Eva. Então, ela foi uma mulher criada por Deus, e ela foi feita para ser mãe de todos os homens e auxiliadora idônea, né, ao lado do seu marido. A sua história, no entanto, não vai muito longe, pois ao tomar a frente do seu marido, conversar com um vizinho chamado Serpente, tinha um vizinho ali, epa, não era bom vizinho aquele, a Serpente, ela é enganada, e o pecado e a morte entram no mundo através dela. A mulher foi a porta de entrada para o pecado. Ela saiu da posição que Deus lhe confiara. Então, também nós não podemos fazer isso, o resultado não será bom. Adão, da mesma maneira, ele também não guardou o jardim, ele não exerceu a posição que Deus lhe deu, ou seja, a posição de governo. E nós vemos hoje, né, que o pecado entrou através de Eva e Adão, porque nenhum dos dois guardou a posição pela qual o Senhor os deu, né? Quando Deus cria, Ele fala: olha, governa sobre todas as coisas, cuida de tudo, guarda de tudo, fica vigilante a respeito de todas as coisas. Mas eles parece que não perceberam bem. Começa aqui então a tragédia da humanidade. Os próprios filhos dele, um ia matar o outro logo em seguida. Depois guerras, doenças, pestes, muitas coisas viriam agora sobre a humanidade, mas já não era uma humanidade sadia, já era então uma humanidade caída, amém? Fora do propósito. Veja que tudo isso começou por uma mulher, por uma mãe. Todavia, Deus não desistiu da mulher, Deus também não desistiu do homem, Ele não desistiu da humanidade. Estamos juntos aqui, irmãos? Gênesis 3:20 diz assim: e deu o homem o nome de Eva, a sua mulher, por ser mãe de todos os seres humanos. Fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e a sua mulher e os vestiu. Amém? Então, Adão, ele creu na palavra, nessa profecia que estava lá em Gênesis 3:15. Por isso ele deu o nome à sua mulher de acordo com o que Deus disse. Apesar do erro, ela foi perdoada e um animal foi morto no seu lugar. Nós estamos juntos aqui? Por isso Adão a chama de vida. Eva recebe o nome de vida. Amém? Pois ela foi perdoada e não morreria. Amém, meus irmãos? No entanto, o mais poderoso é o que vem depois. Então presta atenção, desde o jardim com Adão e Eva, o plano inicial de Deus, o propósito inicial de Deus, parece que foi frustrado, não é? Dá uma impressão que Deus criou uma coisa e aconteceu outra, mas não é bem assim. Nós temos um exemplo: quando você tem um filho e vai sair para passear, você dá banho no seu filho, organiza ele, veste uma roupa bonita nele e fala: filhinho, vamos lá no parque, vamos lá no Chivebre. Estamos juntos aqui? Só que enquanto você vai lá dentro levar a bolsa, a pasta, alguma coisa, seu filho vai brincar e cai numa copa, suja-se todo. Por que ele sujou? Você não vai passear mais? Talvez você vai ficar com um pouquinho de raiva, né? Ah, menino, eu vou te matar. Mas não mata ainda não. O que que normalmente nós fazemos? Trocamos a roupa, né? Colocamos uma nova roupa e seguimos o propósito. Vamos lá para o chiveiro, vamos para o parque. Assim também era o propósito de Deus, amém? Mesmo que aconteceu um percalço, não atrapalhou o propósito. Então, o melhor está por vir. Segundo ponto: talvez eu não conheça a sua história ou algo que está acontecendo na sua vida, e pode ser como a de Eva, que na sua caminhada você tem também cometido erros, falhas no seu casamento, na criação dos filhos, no seu trabalho, mas você não está sozinho. Os nossos erros não são maiores do que o amor de Deus e o perdão de Deus por nossas vidas. Amém? Efésios 3:20 diz assim: ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que em nós opera. Amém? Deus é poderoso para fazer infinitamente mais. O que nós podemos fazer, muitas vezes é limitado pelo pecado, e muitas vezes é limitado pela nossa visão, amém? Mas Deus é poderoso para fazer infinitamente mais, apesar dos nossos erros, apesar das nossas falhas, apesar de herdarmos essa natureza caída que vem de Adão e Eva. Deus é poderoso para fazer. Amém. Declara comigo: eu creio, que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais. Estamos juntos aqui, irmãos? Deus tem planos e propósitos para nós. Se você caiu na lama, numa top, se sujou, levanta, se arrepende, troca suas vestes e vamos avançar no propósito. Amém? A obra de Deus não para. O propósito de Deus não para. Nós estamos juntos, irmãos? Jesus é o Cordeiro de Deus que foi morto para também perdoá-la e salvá-la. Isso com respeito a Eva. Amém? Assim que Eva peca e Deus vai tratar com eles, primeiro Jesus procura, Deus procura por eles, e eles estão escondidos. Adão, Adão, onde estás? Não é isso? E Adão estava escondido, e quando Adão aparece, ele estava se cobrindo com folhas de figueira. Amém? Ele estava tentando se justificar. Folhas de figueira aponta para a justiça própria. Ah não, sabe o que é? Não deu. Epa, na hora de eu sair, meu filho caiu numa top, se sujou todo. Sabe o que é? Eu estava sem dinheiro, eu esqueci. É a justiça própria tentando se justificar. Amém? E Deus tira Adão e Eva da justiça própria. Ele mata um cordeiro. O primeiro sacrifício na Bíblia foi Deus que fez. Amém. Ele mata um cordeiro e cobre a nudez de Adão e de Eva. Amém? Esse cordeiro que Deus mata é só para lembrar o propósito de Deus, que Jesus, como cordeiro, viria para nos salvar, para nos libertar e para nos perdoar. Estamos juntos aqui, irmãos? Então, é exatamente assim que a sua glória vai se manifestar. Em caos, em situações aparentemente perdidos, em situações que a nossa cabeça não tem saída, não tem resposta, Deus é o nosso escape. Estamos juntos ainda? Então, Ele escolheu você, e com certeza não foi para te deixar no momento que você mais precisa dele, no momento que você mais precisa de orientação, de direção. Deus não te abandona. Amém? Deus vai nos conduzir, Ele vai nos guiar, Ele vai nos colocar em propósitos mais elevados. Posso ouvir um amém? Terceira coisa, mantenha o foco nas promessas. Amém? Gênesis 3,15 diz assim: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente, este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Amém? Presta atenção em algo. Quem pecou inicialmente? Não foi a mulher? Não foi ela que foi lá conversar com o vizinho? Né? Foi ela que foi falar com o vizinho? Mas por meio de quem vem a bênção? Por meio da mulher. Em Gênesis 3,15, Deus fala. Esse texto é chamado de proto-evangelho. Ele está apontando para o evangelho, né, para a vinda de Cristo. Da semente da mulher sairia um que pisaria a cabeça da serpente. Amém, meus irmãos? Então, em vez de Deus amaldiçoar a mulher, em vez de lançar praga sobre ela, Ele liberou uma promessa. A partir da mulher vai nascer um que vai definitivamente pisar a cabeça da serpente. Amém? Então, por meio de uma mulher, a serpente trouxe a destruição, o pecado e a morte. Mas também por meio de uma mulher, Ele vai trazer salvação, libertação e vida em abundância. Amém? Isso se chama restituição. Então comece a focar nas promessas de Deus. Comece a olhar para aquilo que Deus já falou a seu respeito. Comece a olhar para a palavra que queima no seu coração. Amém? Existem promessas. Coloque o foco nela. Coloque as suas expectativas nas promessas. Elas vão manter a sua fé viva e ativa. Amém? Qual que é o problema daqueles que tiram os olhos da promessa? Eles começam a decair na sua fé. A fé diminui e acabam por desanimar. Amém? Traga a sua memória a esperança e não a tristeza, o ânimo e não o desânimo, a vida e não a morte. Amém? Nós temos uma tendência a exagerar as coisas que são mal e a falar normal as coisas que são boas. Ah, eu fui curado. Amém. Aí alguém fala mal, faz uma coisa que você não agrada, aí você arrasta uma semana. Uau, fulano falou, ele fez, ele disse. Estamos juntos aqui? Muitas vezes nós exageramos com as coisas malignas, negativas, e damos como crédito aquelas boas coisas. Amém? Então, o nosso alvo precisa estar na promessa. Lamentações 3:21 diz assim: afastou a paz da minha alma, esqueci-me do bem, quero trazer à memória aquilo que me traz esperança. Fala comigo: eu quero trazer à minha memória aquilo que me traz esperança. Amém? Eu quero trazer à memória aquilo que me traz esperança. As coisas que te trazem esperança, escreve elas, ora elas, coloca elas em lugares onde você pode ler, onde vai trazer ânimo na sua vida, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Eu trabalhei uma época com um psicólogo, e eu era o líder do ministério, era uma igreja muito grande, e a igreja tinha vários departamentos, e nós éramos o centésimo ovelha. Nosso departamento chamava-se centésima ovelha. Nós éramos responsáveis por resgatar pessoas que estavam desviadas. Então nós tínhamos várias maneiras de chegar até eles. Nós fazíamos visitas, nós íamos lá convidar a pessoa para o culto, e também nós fazíamos serenatas. Meia-noite ia na casa da pessoa, combinava com a família durante a semana, e sexta-feira, meia-noite, nós íamos na casa dele, com o violão, e cantava umas boas músicas aí, não tinha Fernandinho naquela época, mas umas boas músicas para aquela pessoa. Então, debaixo da janela dele, quando era possível. Então, no meio da noite, a pessoa acorda com uma música, né, com louvor, e às vezes cantava só uma música que gostava de ouvir, e então, às vezes calhava para ele conseguir cantar a mesma música. Imagina, a pessoa está desviada, você chega debaixo da janela dela meia-noite e canta uma música, um louvor que ele mais gostava. Irmãos, as pessoas saíam em prantos, em choro, né? Querendo entregar a vida ao Senhor, reconciliar e voltar na presença dele. Amém? Era muito bom aquilo ali. Então, nós tínhamos alvos diários, né, de resgatar, de trazer as pessoas. E o que, que nós fazíamos? Tínhamos lá nesse ministério um psicólogo. E essas pessoas, às vezes, que estavam atribuladas com alguma coisa, nós encaminhávamos elas para esse psicólogo. E ele marcava os atendimentos, eu era o secretário direto dele, então marcava os atendimentos e ele atendia com uma clareza, vamos dizer assim, uma direção bíblica. Ele era crente, ele era psicólogo formado, mas ele trazia direções da Bíblia para as pessoas, para restaurar famílias, restaurar casamentos, e era muito bom. Só que ele tinha um detalhe que era muito interessante. Ele receitava versículos que as pessoas vêm buscando medicamentos, né? Então ele dava alguns versículos e falava: olha, você vai recitar esse versículo de 8 em 8 horas. Vai pegar o texto tal e de 8 em 8 horas você vai recitar essa palavra. Por exemplo, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Então ele declarava a palavra, orava, daí a 8 horas, novamente, ele ia recitar a palavra, orar. Sabe o que acontecia, irmãos? 98% dos casos, as pessoas eram restauradas. Por quê? O hábito de declarar aquilo que te traz esperança. Então ele trazia versículos muito específicos em áreas muito problemáticas. E aquele versículo começava a ser luz, ser vida na vida daquela pessoa, e ela era completamente estruturada. Amém? As mulheres, elas enfrentam muitas lutas, especialmente as mães, porque elas são escolhidas para dar à luz a todos os homens enviados para trazer salvação e resposta de Deus para as gerações perdidas. Um dia o erro entrou por uma mulher, mas no outro dia a salvação entrou por outra mulher. Estamos juntos ainda?
Sim.
O Salvador chegou. Lucas 1, 41 a 45. Ouvindo esta a saudação de Maria, a criança lhe estremeceu no ventre. Então Isabel ficou cheia do Espírito Santo e ela disse: bendita és tu entre as mulheres e bendito o fruto do teu ventre. Amém? Então por uma mulher entrou um pecado, mas também pela mulher entrou a salvação e a libertação no mundo. Isso revela o coração de Deus. Se Deus fosse um Deus rancoroso, ele ia falar: não mexe com mulher mais, larga para lá isso, né? Não vou mexer com mulher, nem esse bicho dá trabalho demais. Não, mas ele usou a própria mulher, amém? Usou para ser o canal da vida e da salvação para todos os homens. As mulheres, né, como eu disse, elas enfrentam grandes lutas. Deus sempre usou as mulheres para gerar os grandes líderes. A mãe de Moisés, Joquebede, que creu em algo improvável para o seu filho, porque confiava na promessa de Deus. Ana, que gerou Samuel, o profeta, confiava nas promessas de Deus, orava ao ponto de ser confundida com alguém que estava bêbada. Ela orava ao ponto de se embriagar na sua oração. O lugar da sua derrota, no lugar da sua derrota será o seu sucesso. Estamos juntos aqui, irmãos? A Bíblia diz que onde abundou o pecado, vai superabundar a graça do Senhor. Deus salvou o seu filho e você verá a glória de Deus se manifestar em sua vida, amém? Em sua casa, através do fruto do seu ventre. Ele é o pai dos órfãos, ele é o pai das viúvas, e ele também é o pai daqueles que são desprezados, amém, meus irmãos?
Amém.
Nós precisamos crer que realmente Deus tem o melhor para nós. Nós precisamos crer e esperar no Senhor que algo melhor vai acontecer. Amém, meus irmãos?
Amém.
Chega essa época de apontar o dedo: você fez isso, você fez aquilo, você é assim, olha o que você fez. Esse é um tempo de nós colocarmos Cristo no centro. Olha o que Ele fez, olha o perdão que Ele liberou, olha o efeito do sangue dEle sobre as nossas vidas. Amém? Quarto ponto: o poder de gerar. Provérbios 1:7, que nós começamos, diz assim: o temor do Senhor é o princípio do saber, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Filho meu, ouve o ensino do teu pai e não deixes a instrução da tua mãe, porque serão diadema de graça para a tua cabeça e colares para o teu pescoço. Amém? Será uma coroa para a sua cabeça e um colar para o seu pescoço. Amém, meus irmãos?
Amém.
Coroa de graça e um colar de favor para o seu pescoço. Salomão, ele foi o maior rei de Israel. Davi, ele era maior em aliança, né? Mas foi Salomão, porque Israel cresceu na sua máxima extensão na mão de Salomão. Amém? A prata naqueles dias, ela não tinha valor, porque tinha tanto ouro em Israel que prata era desqualificado. Amém? Ele construiu o templo e marcou o apogeu da dinastia de Davi. Ele foi o homem mais sábio e mais rico do mundo. Somente Jesus foi maior do que ele. Amém? E o mais sábio, ele diz que nós devemos receber instrução da nossa mãe. Estamos juntos aqui, irmãos?
Amém.
Aleluia. Olha para o pastor aqui, diga aleluia. Amém. Então, o homem mais sábio, ele falou, ouve a instrução da sua mãe. É sinal que isso também é sabedoria. É ou não é? Então, nós seremos coroados de graça numa posição de favor e autoridade. Amém? Quando nós ouvimos a nossa mãe, a Bíblia diz que nós seremos coroados, colocados numa posição de graça, favor e autoridade. Amém? Agora, o que vem à sua mente quando você ouve falar sobre Batseba. O que você pensa quando você ouve falar da mãe de Salomão? Aquela mulher que estava tomando banho lá no dia que Davi resolveu passear no alpendre e viu a titia tomando banho, e aí começa uma grande confusão, não é? Essa é a mulher. Segundo Samuel 11:26, ouvindo pois a mulher de Urias que o seu marido era morto, ela o pranteou. Passado o luto, Davi mandou buscá-la e a trouxe para o palácio. Tornou-se ela sua mulher e lhe deu à luz um filho. Porém, isto que Davi fizera foi mal aos olhos do Senhor. Amém? Deus não se agradou daquilo, porque houve uma série de situações, né? Davi, ele deitou com a mulher, prostituiu com ela, depois matou o marido dela. Ele era um homem leal a Davi, ele era um homem fiel a Israel, ao exército e ao Deus deles, e Davi colocou ele numa emboscada para ele morrer. Primeiro tentou que a mulher deitasse com ele, não deu certo, colocou ele numa emboscada e aquele homem veio a morrer. E Davi pegou a mulher e trouxe, né, passado o luto, e ela se transformou em uma das suas esposas. Amém? E ela tem um filho, e esse filho é Salomão. Estamos juntos aqui, irmãos? Então, a mãe de Salomão não era a mulher mais virtuosa de Israel, mas Deus a escolheu e deu a ela um filho sábio, mais sábio até. A sabedoria, ela tem uma origem. A sabedoria vem da graça de Deus. A sabedoria vem do trono de Deus. Mesmo limitada, sem cultura, sem informação, a Bíblia diz: não rejeite a instrução da sua mãe. Foi através desta mulher que Deus escolheu coroar você de graça e de favor.
Amém.
Aleluia. Estamos juntos aqui, irmãos?
Amém.
Então, esses dias eu estava nesses rios que vem aí no Face, no Instagram. Apareceu um empresário brasileiro muito rico, muito rico. O cara prosperou muito, cresceu muito. E um repórter fez a seguinte pergunta para ele. Fulano de tal, não sei o nome dele, ele é um negão forte, muito engraçado, muito distraído, assim, muito descontraído. E fez uma pergunta para ele: qual é a razão de você ter tido tanto sucesso na vida? Hã? Geraldo Rufino, é o que mexe com pneus, né, caminhões, essa coisa. Ele virou um empresário muito rico, e ele é um homem muito simples. E a resposta dele, sabe qual foi? Ele disse o seguinte: olha, eu vivi com minha mãe até os 7 ou 9 anos, e a minha mãe faleceu. Mas tudo que minha mãe falou, eu guardei, eu gravei, eu trouxe para o meu coração. Toda a instrução que a minha mãe deu, até meus 7 anos, possivelmente, eu guardei a instrução. E aí ele começou a falar: as pessoas hoje desprezam a mãe, desprezam o pai e vão atrás do coach, e vão atrás do fulano de tal, daquele que instrui assim, daquele que fala assim, daquele que ensina isso, ensina aquilo. Ele diz o seguinte: ouve primeiro a sua mãe, ouve primeiro o seu pai em casa. Eles têm boas coisas para te falar, eles são os que têm mais encargo pela sua vida. E as pessoas estão buscando tudo lá fora, e quanto maior tesouro está dentro de casa. Isso é um testemunho de um homem bem sucedido. Qual que é a orientação dele? Ouve a sua mãe. Ouve a sua mãe. Ouve o seu pai. Estamos juntos aqui, irmãos? A instrução, o ouro que você precisa, ela tem. Ele tem. Amém? O que está em questão aqui é exatamente isso. Uma mulher que poderia ser uma mulher desprezada, ela se tornou uma mulher muito importante no reino nessa época. Estamos juntos aqui, irmãos? Como então demonstrar isso? Quinto ponto: a Bíblia fala da glória de Salomão. Ele era um rei supremo, todos submetiam a ele, não havia ninguém que estivesse acima dele. No entanto, veja como Salomão faz quando a sua mãe chega diante dele. 1 Reis 2:19. Foi, pois, Bate-seba ter com o rei Salomão para falar-lhe por Adonias. O rei se levantou a encontrar-se com ela e se inclinou diante dela. Então, se assentou no seu trono e mandou pôr uma cadeira para sua mãe, e ela se assentou à sua mão direita. Amém? A Bíblia diz que ele se inclinou diante dela. Para aqueles que não sabem, isso chama honra. Honrar a mãe. Ele era um rei. O rei não precisava se curvar diante de ninguém. Estamos juntos aqui? Mas ele saiu do trono e se inclinou diante da sua mãe. Isso é um sinal de honra. O homem mais rico, mais poderoso, quando a sua mãe chega, ele se põe de pé, e quando ela se aproxima, ele se curva diante dela, e ele mandou colocar um trono, uma cadeira ao lado do seu trono, amém? À sua direita. Você tem colocado a sua mãe, os seus líderes, em qual posição? Isso é algo poderoso. A nossa, aqueles que estão, né, numa posição de liderança, ou na posição de pai e mãe, em qual posição eles estão na nossa vida? Não importa se a sua mãe, seu pai, seus líderes, são pessoas limitadas, são pessoas comuns, normais. Bate-seba também teve, ela teve seus momentos ruins, mas Salomão não estava lá para julgá-la, nem mesmo para criticá-la. Ele se levantou, inclinou-se e mandou colocar um trono para ela, do lado direito dela, ao seu lado, do lado direito dele. É assim que os homens sábios fazem. O que diz aqui em Provérbios é: o temor do Senhor é o princípio do saber, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Ele diz: filho meu, ouve o ensino do teu pai e não desprezes a instrução da sua mãe. Estamos juntos aqui, irmãos? Muitas vezes o Senhor é chamado na Bíblia de o Deus dos órfãos e das viúvas, e também dos repudiados. Ele faz questão de ser chamado assim, para que o órfão, né, que não tem uma imagem paterna, possa olhar para Deus e saber que o Senhor cuida dele. Amém? Deus cuida de cada um de nós. Mesmo aquele que não tem pai, mesmo aquele que não tem uma mãe, ele tem um Deus que cuida dele. Amém? A Bíblia diz até que mesmo que uma mãe se esqueça do seu filho, eu jamais me esquecerei de ti. Estamos juntos, irmãos?
Amém.
Amém? Então, isso mostra o amor que ele tem por cada um de nós. Para a mulher que não tem marido, que se sente sozinha e desamparada, ouça o Senhor dizendo: olhe para mim, eu cuido de você. Mesmo a divorciada, repudiada, ele diz que ele é o Deus dos que foram deixados e abandonados. Ele é o Deus que faz novo o que parecia não ter mais chance. Por isso, o órfão faz novo, deve atentar para o propósito de Deus. Amém, meus irmãos? 2 Timóteo 3, versículos 1 e 2 diz assim: sabe, porém, isto. 2 Timóteo 3, versículo 1 e 2: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes. Irreverentes. Desobedientes aos pais, irreverentes. O sexto ponto, então, para nós fecharmos aqui, é a recompensa da honra. Quando você vem para um culto e adora, isso é temor de Deus. Amém? Os nossos filhos, os nossos discípulos, precisam nos ver, orar e a temer a Deus. Para quê? Para eles não serem irreverentes, não ter reverência ao Senhor. Tem pessoas que dizem: Deus não é nada, a Bíblia não é nada, buscar a Deus não é nada, isso é coisa de homem. Isso são pessoas irreverentes, que não têm reverência alguma ao Senhor ou a qualquer tipo de divindade. Amém, meus irmãos?
Amém.
Nós tememos a um Deus vivo e verdadeiro. Tem pessoas que estão na idolatria, tem pessoas que estão no engano, mas existe reverência no coração delas, e Deus leva isso em questão. Amém? Deus leva isso em conta. O nosso tempo de engano, o Senhor está olhando por nós. Amém, meus irmãos? Então, presta muita atenção. Você precisa ser referência para aqueles que vêm depois de você. Você precisa se posicionar para que outros venham e tenha uma referência. Olha, eu quero ser como o obreiro Ezequiel, eu quero ser como o pastor Sérgio, eu quero ser como Samuel, eu quero ser como meu irmão José. Amém? Nós somos referências para outras pessoas, para que elas possam ter reverência a Deus. Princípio de buscar ao Senhor. A responsabilidade dos pais, dos líderes, não é de nunca errar, mas de entender que o seu propósito se cumprirá e será recompensado quando você escolhe andar com Deus, quando você decide vencer as barreiras, as dificuldades e ser referência para os outros. Amém?
Amém.
Barreiras existem, dificuldades aparecem, circunstâncias, elas se criam em todo momento, mas nós temos que estar posicionados, porque vem pessoas atrás de nós, vem outros atrás de nós, que precisam ver nas nossas vidas um exemplo. Amém, meus irmãos?
Amém.
Feliz é aquele que teme ao Senhor Jesus Cristo. Amém? Você precisa escolher ser um homem de Deus, ser uma mulher de Deus. Você precisa ser referência para todos aqueles que estão à sua volta. Amém? E então eu creio que a recompensa vem, a recompensa da honra. Amém, irmãos?
Amém.
Deus tem grandes coisas para realizar através das nossas vidas. Ele está apenas no começo. A sua vida e a minha vida está apenas no início. Nós estamos arrancando, começando uma nova jornada, uma nova caminhada. E Deus tem o melhor para nós. Fique de pé onde você está. Eu quero orar com você. Eu quero crer junto com você que o Senhor tem uma coroa de graça e um colar de favor para colocar sobre as nossas vidas, em nome do Senhor Jesus. Amém?